Olá, estamos aqui para mais um programa da série Nosso Futuro Comum, um podcast do programa de MBA em Gestão Socioambiental, realizado pela Associação Brasileira de Gestão Cultural, ABGC, em convênio com a UnibH e com a Expomos. Hoje vamos ter a participação de Maria Inês Mantovani, que é nossa professora nesse curso, além de ser co-coordenadora do curso de gestão de museus e professora também do curso de produção e gestão cultural. O tema que nós temos hoje diz respeito à participação da cultura na sustentabilidade. Sabemos que os pilares básicos da sustentabilidade contemplam a área econômica, social e ambiental. No entanto, recentemente, incluiu-se também as questões culturais como um dos pilares da sustentabilidade, principalmente a vitalidade cultural, e é sobre isso que nós convidamos a professora Maria Inês para participar. Maria Inês, rapidamente, quem é você?
Olá, Márcio, boa tarde. É um grande prazer estar aqui nesse momento. Saúdo também os nossos participantes dessa conversa. Convido todos a dialogar conosco depois dessa conversa. E justamente gostaria de agradecer à ABGC, à UnibH, a parceria com a Expomos e, principalmente, dizer que acredito muitíssimo no conteúdo e em tudo que você está preparando com tanta atenção para esse MBA.
Eu sou Maria Inês Mantovani, museóloga, doutora em museologia pela Universidade Lusófona de Lisboa, diretora da Expomos, que é uma empresa brasileira que existe há 40 anos, vocacionada ao campo da museologia, que trabalha, na verdade, na requalificação de museus, na organização de exposições nacionais e internacionais e na gestão de coleções públicas e privadas. É importante dizer que eu tenho um forte interesse pela área de capacitação profissional, o que faz sentido justamente a este trabalho colaborativo com a BGC, com a UnibH, e que nós temos cada vez mais nos empenhado, quer dizer, na formação pelos MBAs, né? E acho que tenho como vocação trabalhar e defender políticas públicas na área de museus.
Respondendo a sua pergunta, Márcio, eu diria que os governos, as empresas e as organizações sociais devem trabalhar a vitalidade cultural, reconhecendo os valores, méritos e a capacidade de articulação intrínseca da cultura brasileira. Nós somos um país prodígio no campo da cultura, tanto no arranjo popular ou na sofisticação do erudito, onde a diversidade cultural dialoga com a biodiversidade em tempo real e juntas iluminam muitas dinâmicas inovadoras. De outro lado, não somos só o país do improviso, do riso fácil ou da alegria incontida. Somos também modelo de organização em muitas áreas da cultura. Basta olhar um desfile de escola de samba no Rio de Janeiro e tudo transpira a rigor, planejamento, empenho e garra até o cumprimento integral das metas. Não somos sequer novatos na cooperação para o desenvolvimento de políticas públicas inclusivas e comprometidas em extinguir a fome devastadora, a desigualdade e os desequilíbrios sociais, os preconceitos desestruturantes, o racismo endêmico, entre outros. Para não deixar de falar na área de museus, eu diria que um belo exemplo é exatamente a museologia social, em que o Brasil é exemplo internacional, é modelo. A partir de 1972, nós somos um paradigma na área de museologia social. Eu acho que esse é um exemplo vital que agrega as nossas periferias, os campos longínquos e que mostram exatamente a pertinência de nós trabalharmos nas pontas, né? Quer dizer, trabalharmos museus etéreos, museus fortes, museus capazes de transformar a realidade social.
Isso quer dizer que os museus estão, desde sempre, comprometidos com a sustentabilidade, é isso?
Sem dúvida nenhuma, eu acho que nós podemos explorar isso um pouco mais à frente, mas sem dúvida alguma, eu acho que quando a gente pensa nas premissas interessantes sobre o trabalho dos museus, eu diria que a transversalidade é a essência, pois a vida é assunto de museu. Nós estamos falando em museu onde tudo cabe, tudo tem sentido, tudo pode ser tratado, discutido e sempre recriado. As fronteiras entre as áreas do conhecimento são permanentemente borradas no museu, seja ele de arte contemporânea, de artes decorativas, de belas artes, de antropologia, de história, de arqueologia, de ciências naturais, de tecnologia. O entrelaçamento entre as áreas de conhecimento é algo absolutamente fundamental no museu e tem esse poder de germinar e gerar o novo, aquilo que é disruptivo. Sem dúvida, os museus são comprometidos com a sustentabilidade porque os artefatos, os acervos e as memórias que os caracterizam são exemplares representativos das ciências naturais e da vida humana. Ao mesmo tempo em que os museus guardam e preservam a essência da vida, eles propiciam pesquisas e análises científicas inéditas. São palco de observação permanente da vida e, por isso, oferecem um material genuíno para se pensar futuros mais sustentáveis. Eu vou citar como exemplo, na área de ciências, por ser menos usual, o Museu de Museologia da USP tem um acervo altamente representativo da biodiversidade brasileira. Esse acervo é permanentemente consultado por cientistas de todo o mundo. Com enorme frequência, espécimes do acervo do Museu de Zoologia cruzam oceanos e seguem caminhos incríveis para se unir a outros elementos em outro continente para gerar pesquisas e estudos comparativos. Este é um museu que trabalha em prol da sustentabilidade do planeta de forma integral. Mais do que tudo, os museus existem para conservar elementos que possam colaborar no presente para encontrar soluções para a vida do planeta no futuro.
Quer dizer que as transformações sociais inadiáveis e desejadas por todos nós passam certamente por esse papel, por esse trabalho dos museus, que muitas vezes as pessoas, até mesmo pelo costume, digamos assim, confundem museu como se tivesse voltado para trás, mas, na realidade, o museu está voltado para o futuro, não só para preservar o que já foi, mas para assegurar a continuidade do processo cultural. Nesse sentido, como é que você vê as principais contribuições da cultura para um mundo economicamente mais equânime, socialmente mais justo, ambientalmente mais equilibrado e culturalmente mais diverso e inclusivo?
O museu é um locus social por excelência. É o espaço em que os humanos se reúnem para desenhar novos arranjos sociais. Nesse sentido, a cultura tem o poder e, ao mesmo tempo, a sutileza de impactar e transformar a vida em sociedade, ao mesmo tempo que lhe imprime sentidos, mesmo nos momentos sociais mais dolorosos, como a pandemia, em que a cultura foi de uma vitalidade ímpar, porque reflete o DNA e a maneira de ser e de viver dos povos. Sempre contesto o lugar comum que julga ser o museu um lugar de guarda do passado, estrito senso. Digo que o museu é lugar de pensar futuros com base nos conhecimentos adquiridos pela humanidade no passado e graças à soberania que os museus têm de cocriar o presente, ensinando futuros prováveis. A pandemia nos mostrou o verdadeiro papel da cultura nas mais diferentes sociedades. Quando o espaço social se restringiu à casa, à moradia, quando o lúdico passou a estar nas telas dos smartphones, quando se foram os abraços, as manifestações de carinho e o prazer dos encontros com a família e os amigos, o que trouxe a emoção, o sentido de vida e esperança foram as cantorias que ecoavam pelas janelas em todo o mundo. De uma forma ou de outra, os povos, de voz embargada, dialogaram através da música, da dança, dos filmes, das séries. As diferentes linguagens artísticas evidenciaram o seu sentido maior, ao encantar o público, mesmo que virtualmente. Os museus, por sua vez, se reinventaram e, apesar da sua intensa materialidade expressa nos valiosos acervos palpáveis que nós contemos, assumiram a imaterialidade e submergiram no mundo virtual com a desenvoltura de quem tem experiência e sabedoria de sobra para reinventar linguagens e contracenar com novas formas de expressão. Os museus podem contribuir e o fazem com generosidade, porque é da sua essência trabalhar com a construção de valores sociais inquestionáveis, grandes causas, tais como a justiça social, a defesa da sustentabilidade do planeta, o despertar da consciência individual e coletiva sobre as decisões e corresponsabilidades sociais presentes que nortearão o amanhã. Enfim, o museu é um espaço ágora em que se pode sentar à roda para refletir, agir e para colaborar, reunir diferentes seres humanos que coabitam em um só planeta. Os museus desejam, defendem e colaboram para a coexistência harmônica entre os povos, para que tenhamos um planeta ambientalmente equilibrado e um mundo cada vez mais diverso e inclusivo. Os museus são locos de formação, de reflexão e de transformação social.
Como é que esses temas vão estar presentes no MBA? E como os alunos poderão utilizar os ensinamentos recebidos para buscar uma melhor participação no mercado de trabalho?
A economia da cultura é algo amplo e complexo que não pressupõe uma resposta fácil. Eu diria que a cultura colabora decisivamente para a economia de uma nação, como é o caso do Brasil. Com uma diversidade cultural marcante, o país tem nessa riqueza um dos seus mais fortes indicadores que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Basta ver o vigor, a alegria e o impacto social e econômico da festa de São João no Norte e Nordeste brasileiros neste momento. Não só pela capacidade que a cultura tem de movimentar as economias locais, regionais e nacional de distintas maneiras e com diferentes estratégias, mas principalmente porque ela impacta dimensões essenciais da vida do cidadão. Ela dá sentido, traz alegria, dissipa conflitos e agrega emoções. Ela confere sentido à vida de muitos que enfrentam cotidianos injustos e desiguais, que suportam intolerância e preconceitos no seu dia a dia. A cultura é, portanto, terapêutica, ela é insolente, ela é agregadora, e, acima de tudo, é abrangente. Ela fala do todo na expressão de cada um. Na medida em que a cultura é um bem socialmente reconhecido, ela faz jus a políticas públicas de um Estado responsável. O arcabouço da política cultural nacional é tarefa inerente ao Estado brasileiro. Já com relação às empresas, cabe a cada uma delas uma parcela de responsabilidade social. Nesse sentido, investir em cultura é investir no próprio cidadão, é propiciar um território simbólico de livre expressão que pode reverberar de forma altamente positiva para a imagem da empresa. Numa acepção mais ampla, eu diria que o investimento empresarial em cultura, mesmo na sua forma mais branda, deve ser um compromisso da empresa com a população e com o território em que ela atua. Vejo que esta consciência empresarial vem crescendo ano a ano, sempre aliada à percepção de que os investimentos sociais, ambientais, educacionais e culturais devem estar conectados de forma a trazer um resultado mais efetivo e duradouro. Quando a sociedade dirige o olhar para o campo social e elege grandes causas a serem enfrentadas coletivamente, de pronto a adesão das empresas a tais causas se torna imperativa. A sociedade tem o poder de eleger, de restringir ou mesmo de anular pretensas causas. Portanto, é muito importante aferir o poder social quando corretamente apropriado pelos cidadãos.
Ok, muito, muito obrigado, professora Marinês. Será um grande prazer para nós contar com a sua participação no programa do MBA em Gestão Socioambiental e Sustentabilidade e certamente uma importante oportunidade para os alunos entenderem melhor o quanto a economia da cultura está presente no processo de sustentabilidade e como pode, a partir daí, contribuir para que todos tenhamos o mundo que queremos e não o mundo que temos. Eu sou o professor Márcio Schiavo, coordenador de experiências e conteúdos do MBA em Gestão Socioambiental e Sustentabilidade, realizado em convênio entre a Associação Brasileira de Gestão Cultural, a UnibH e a Expomos. Convido a todos a conhecerem melhor o curso consultando os sites da ABGC e da UnibH. E até o próximo programa. Obrigado por toda a generosidade de vocês estarem nos ouvindo nesse momento. Ok? Um abraço e até o próximo programa.